UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio. E agora, né, vamos agora a nossa hora da entrevista, porque a partir de amanhã o Colégio Marconi aqui em Belo Horizonte recebe o Encontro Nacional dos Atingidos, Quem Perde com os Mega Eventos e Mega Empreendimentos, organizada aí pela Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, a ANCOP. Pessoas de todas as cidades sede dos mega eventos irão se reunir em plenárias para debater e trocar experiências. Então a gente conversa agora com a membro do COPAC Belo Horizonte, né, do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa aqui de BH, e integrante da ANCOP, Amanda Couto. Bom dia, Amanda. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui falando com vocês e com os ouvintes.
Amanda, para começar aí, né, a partir das discussões aí dentro do COPAC, da ANCOP, Copa para quem, Amanda?
Perdão, você pode repetir a pergunta, Luísa?
Não, que a gente ouve, né? O Copa para quem? Para quem que é a Copa, Amanda?
Ah, sim, pois, o Copa para quem? Então, Luísa, esse acaba sendo um lema e é justamente a nossa provocação, no sentido de levar todo mundo a uma reflexão do real legado que está sendo deixado por essa Copa do Mundo. Quem são os reais beneficiados? Porque o que a gente tem percebido, e tem sido comum às 12 cidades-sedes, é que, na verdade, essa Copa definitivamente não tem sido para o povo brasileiro, ao contrário da grande propaganda midiática anunciada, que essa é a Copa do Povo e a Copa das Copas. Muito antes, pelo contrário, nós temos visto inúmeras violações de direito em vários sentidos, direito ao trabalho, direito à moradia, e dentre tantos outros que deixa muito claro, né, que definitivamente essa Copa não é a Copa do Povo e não é a Copa para todos. Ela é uma Copa de poucos, onde somente FIFA, os grandes patrocinadores e grandes empresas nas ondas de privatizações vão sair beneficiados.
Então aí os impactos da Copa no Brasil, eles são mais significativos que os aspectos positivos, né? Até possível aí achar aspectos positivos também nesses mega eventos, Amanda?
Olha, na verdade, os comitês populares que se articulam, né, na ANCOP, a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, vem já há mais de 3 anos, né, já vem fazendo 4 anos desde 2010, que nós temos feito um trabalho gigantesco de mapeamento e pesquisa em relação, né, não só aos atingidos diretamente, mas em aspectos financeiros, etc., um levantamento. E uma conclusão que a gente chega é que, inicialmente, o grande legado que estava sendo dito, né, a ser deixado, seria o investimento em infraestrutura. Nós percebemos que todos esses investimentos, eles vão sempre nessa onda de privatizações que vão gerar lucro somente para as iniciativas privadas, né? A própria legislação urbanística da cidade-sede tem sido alterada, as parcerias público-privadas e operações urbanas consorciadas implementadas amplamente. Então, o nosso direito, ele fica flexibilizado para um ganho de poucos, e as obras necessariamente acontecem com um alto indício de corrupção, um alto indício de desvio. Então, acontece que esse legado do desenvolvimento já está sendo questionado, né? Ele não é necessariamente palpável. O outro legado que dizia, mas a entrada de turistas massivas, nós tivemos na situação da Copa das Confederações um índice muito baixo, né? Principalmente de turismo internacional, e inclusive já não é tanto também, está havendo muito cancelamento de pedidos de hotéis. Então a gente vê também que não vai ser uma movimentação expressiva em relação aos gastos e o custo absurdo que está tendo essa Copa. Então também é outro legado positivo que é dito, mas que também não se mostra factual. Então, em diversas formas, nós percebemos que o legado real deixado pela Copa, e aí eu cito para vocês também os trabalhos feitos pela professora Raquel Ronick, relator especial da ONU para moradia adequada, em relação a países que receberam mega eventos esportivos, como a Olimpíada de Pequim na China, a Copa do Mundo da África do Sul, que mostra que o real legado desses mega eventos é um legado perverso de endividamento dos países e principalmente de violação de direitos humanos. Nós temos aí as inúmeras, pelos estudos da ANCOP, são chega a 250 mil pessoas ameaçadas de despejo ou remoção e outras tantas que sofreram despejos ou remoções, e além de tantos outros que perderam o direito ao trabalho, trabalhadores informais, vendedores ambulantes que movimentavam a economia popular nas cidades, né? E que, principalmente aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos os barraqueiros da área externa do Mineirão e os feirantes da Feira de Artesanato Mineirinho, que, em decorrência da realização da Copa do Mundo e da privatização do Mineirão e do complexo que envolve também o Mineirinho, perderam seus postos de trabalho. Enfim, né, esses legados são todos aí muito latentes em todas as cidades. É um legado, na verdade, negativo e não positivo.
E pensando também nos impactos, Amanda, causados aí pela chamada Lei Geral da Copa, isso tudo aí entra dentro dessa Lei Geral da Copa, né, esses impactos negativos?
Também, viu, Luísa, eles entram à medida que a Lei Geral, ela possibilitou também uma série de violação dos nossos direitos constitucionais, por exemplo, ao determinar as zonas, né, de perímetro de monopólio comercial dos, dos patrocinadores da FIFA, né, o que permite o mapeamento de uma zona de até 2 quilômetros no raio em torno dos estádios, né, além da situação, por exemplo, de que o portador de um passaporte FIFA, né, um passaporte para os jogos da Copa, ele já tem entrada automática no Brasil, essa pessoa, nenhum tipo de outro aspecto vai ser analisado, ela já ela pode entrar e circular livremente. Então, em diversos aspectos, a Lei Geral houve também uma ação de inconstitucionalidade movida contra essa lei, mas também há responsabilidade, sim, dos governos locais, os governos estaduais, inclusive municipais, ao emitirem também, ao endurecerem, né, as legislações de exceções, como temos visto, criminalizando o livre direito de manifestação, criminalizando movimentos sociais. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, nós tivemos poucos dias antes, na véspera da Copa das Confederações, uma ordem a nível da justiça estadual proibindo, né, a realização de manifestações nas ruas. Uhum. Isso é uma coisa absurda, viola diretamente o nosso direito adquirido, né, na história. E isso traz o retorno, obviamente, né, de momentos terríveis na nossa história, como a ditadura militar. Então, há também a Lei Geral diretamente provocando, né, a questão do impacto do trabalho informal e de muitos outros, e há também responsabilidades e situações dentro das legislações estaduais e municipais.
Parece que a Lei Geral da Copa aí sobrepõe até a nossa própria legislação, né, em alguns momentos.
Sim, a nossa Constituição, ela é diretamente atingida e diretamente violada, né, pela Lei Geral. O próprio estabelecimento desse perímetro FIFA, né, ele é altamente questionável. Além de, por exemplo, permitir que sejam patenteados inúmeras marcas ou símbolos, né, que naturalmente, se alguém, por exemplo, né, isso pode gerar inúmeras contradições com a venda, por exemplo, prejudicar trabalhadores e trabalhadoras pelo patenteamento dessas marcas e símbolos, né, que já eram utilizados. E em muitas outras situações, nós temos principalmente a brecha, né, e a gente vê circulando também, tramitando a questão da legislação, da lei antiterrorismo. Em que medida isso é necessário, né, faz parte do nosso contexto, o Brasil ele se insere num contexto, né, que tem essa discussão, ou seja, em que medida essas legislações que têm saído, né, a partir da Lei Geral, a Lei Geral, né, uma diretriz, como o próprio nome diz, né, uma diretriz mais ampla, que passa a ser da abertura para que sejam regulamentadas nas formas de outras legislações, o que está deixado ali. Então, a Lei Geral, ela nos afeta diretamente quando, por exemplo, abre brechas para que movimentos sociais e o livre direito de manifestação seja completamente cerceado nesse contexto, né, de instaurando praticamente realmente um estado de exceção, né, que a gente tem chamado, né, o Estado FIFA, instaurado dentro do nosso país, né. Cria, por exemplo, leis específicas da Copa, um tribunal para julgar crimes da Copa, né, onde, por exemplo, o crime, a questão de pirataria, vão ter uma punição muito maior, uma multa muito maior, ou até prisão mesmo e reclusão por 2 anos ou até períodos maiores. São questões muito sérias e muito graves, né, que tendem a atingir diretamente o nosso cidadão trabalhador brasileiro.
Certo. E Amanda, a gente começou aí com Copa para Quem e tem também o Não Vai Ter Copa, né? Que é um lema que a gente tem ouvido aí desde o ano passado, a Copa das Confederações, que foi rebatida até institucionalmente pelo governo federal com Vai Ter Copa Sim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse lema, Não Vai Ter Copa, porque muita gente até pensa, nossa, mas as pessoas são tão ingênuas assim, claro que vai ter Copa. Então, assim, que quer dizer esse Não Vai Ter Copa?
Bom, pois então, Luísa, o Não Vai Ter Copa e foi algo que foi muito bonito, especialmente para quem esteve nas ruas durante as grandes manifestações na Copa das Confederações, foi possível perceber que esse é um grito das ruas. Esse é um grito daquelas pessoas que indignadas, foram protestar contra todo esse legado, contra todo, e com causas várias também, para além da Copa do Mundo, mas que saíram às ruas. Então, esse não é um grito que ao contrário do que às vezes um setor ou outro tem dito, esse é um grito que partiu das ruas, uhum, né? E foi amplamente adotado, né? E massificou-se durante os protestos e manifestações da Copa, no período da Copa das Confederações. E o que quer dizer esse grito? Mais do que tudo, não significa dizer, claro, né? Claro está a ocorrência do mega evento. Porém, é justamente por isso que se conclama que toda a população venha também a rechaçar, né, esse modelo de Copa que viola direitos humanos, esse modelo de Copa que passa por cima da nossa legislação e esse modelo de Copa que vai deixar um legado perverso para todos os cidadãos. Então, o afirmar que não vai ter Copa é o afirmar principalmente do anseio da população que já não está mais a crítica, né? Já não está mais, e isso foi muito visível quando você tinha mais de 100 mil pessoas, né, nas ruas, de uma maneira que historicamente não se via há muitos anos. Né? Então, quando você vê todo esse movimento e toda a crítica que está desde os bares e restaurantes até em todos os espaços, acho que realmente está amplo também a concepção de que essa Copa realmente não é a Copa não é a Copa onde as pessoas vão aplaudir felizes e contentes. É uma Copa que realmente está deixando muita gente insatisfeita, está atingindo diretamente, né, a nossa sociedade. Então, portanto, eu acredito que o grito não vai ter Copa, ele é mais do que legítimo em relação ao que é o real anseio do trabalhador brasileiro, das pessoas que estiveram nas ruas protestando. E é o nosso grito de rechaço mesmo, né? A forma como esse mega evento está sendo feito aqui no Brasil. E é um grito de rechaço, principalmente porque ele também não é esvaziado de sentido e não se limita ao não vai ter Copa, né? Uhum. Por exemplo, nas campanhas que nós temos feito e tudo, nós temos colocado as questões específicas. Não tem direito, não será respeitado o direito à moradia. Então, esse anseio, né, de que não tem Copa. Se não tem direito para o trabalhador, então não tem Copa. Se não tem, é o sentido de que não tem a Copa do Povo, como as grandes campanhas publicitárias, certo, têm insistido em fazer com que a população engula isso goela abaixo, que vai ser a Copa das Copas, que vai ser a Copa do Povo.
Certo.
É mais esse sentido, de mostrar que a população não é cega, que a população tem visto que, ao contrário do que tem tentado se sustentar, o discurso de aplauso a essa Copa do Mundo, ele também é muito esvaziado. Nesse sentido.
Certo. E Amanda, como é que tem sido aí os diálogos, né, dos governos, das autoridades com as COPACs, com os comitês populares da Copa aí?
Então, Luísa, a partir, isso foi talvez o único legado realmente positivo em relação a essa Copa, eu diria que foi justamente isso, esse salto, né, de percepção e de visão crítica da sociedade de modo geral, porque nas ruas a gente tinha desde trabalhador informal, desde pessoas manifestando contra a passagem de ônibus, principalmente a gente vê um protagonismo da juventude nesse processo, mas tinha famílias lá, e, portanto, eu acho que foi uma coisa bem bonita, né, a questão da sociedade trazendo essa visão. Ai, desculpe, repito, por gentileza, a pergunta, acabei me...
Não, como é que é o diálogo aí, né, das autoridades, dos governos?
Ah, sim, claro. Então, como houve a grande massificação de todas essas pautas que culminam, basicamente, pelo menos aqui em Minas Gerais, por exemplo, né, tiveram esse forte apelo anti-Copa, os governos, na realidade, se viram obrigados, né, se viram obrigados a dar voz a essa população, uhum, e a minimamente abrir mesas de diálogo e a escutá-la. Aqui, no nosso contexto, nós já vimos, desde que o comitê foi formado, nós já vimos, a partir da realização de audiências públicas, a partir de levando denúncias ao Ministério Público, né, nós já tínhamos um diálogo e tentávamos um diálogo tanto no nível municipal quanto estadual e a ANCOP a nível federal, né, a partir da ação direta de inconstitucionalidade da lei geral e algumas outras ações, campanhas. Então, sempre, desde que se formaram os comitês nas 12 cidades-sede, nós sempre buscamos, também acreditamos na rua como o meio mais eficaz e o canal histórico, né, tradicional das lutas do povo mesmo, mas as vias institucionais não são muito caras e necessárias, né, no Estado Democrático de Direito. Nós contamos com isso e desde 3 anos atrás nós já fizemos uma audiência pública grande lá no CREA em 2011, em 2012 também teve várias audiências realizadas para as demandas pontuais de cada um dos grupos de atingidos mais diretamente, população em situação de rua, artesãos nômades, trabalhadores informais, porém todos muito no sentido de denúncia, mas dificilmente as coisas eram encaminhadas, porque percebíamos que o entrave dessas pautas eram por vontade política. Uhum. Então o que aconteceu? A partir de junho, os governos se assustaram, porque realmente não era esperado, né? A forma como foi massificado e a proporção que atingiram os protestos e as ondas de revoltas e indignação durante a Copa das Confederações. Então, os governos se viram obrigados, né, e pressionados pelas manifestações, e esse foi o grande legado positivo, e se viram obrigados a sentar e conversar para escutar as pautas dos movimentos. Assim, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos algo muito bonito, que foi a formação da Assembleia Popular Horizontal. Nós tínhamos 3 mil pessoas, reuniões ali embaixo do viaduto Santa Tereza, onde eram tirados em GTs, pautas específicas em relação a direito à moradia, mobilidade urbana, democratização da mídia, enfim. E várias pautas foram tiradas e levadas. Em Minas Gerais, por exemplo, o governador, à época, o governador Anastasia, na reunião, tivemos uma reunião, e dessa reunião foram encaminhadas mesas permanentes de diálogo para 2 situações pontuais em que foram efetivas. A questão dos barraqueiros da área externa do Mineirão, que, porém, por falta de vontade política da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ainda não voltou a atuar, e de alguns outros setores, mas também da Feira do Mineirinho, a Feira de Artesanato, com mais de 5 mil trabalhadores diretos e indiretos, que agora está funcionando no espaço do Circo de Soleil, mas que desde abril de 2013 havia sido fechada. Nós viemos aí de abril até junho tentando na instância municipal, tentando voltar, tentando ver alternativas, tentando na instância estadual conseguir de volta o local do Mineirinho. Não conseguimos. Depois de junho, esse foi um trunfo, né, das manifestações. O governo se abriu à negociação e aí em novembro e dezembro a feira foi reaberta ali e já está garantida, já tem um edital publicado para que ela volte depois da Copa, porque o que a gente tinha dado era que não ia voltar nunca mais. Né, dentro dessa onda da privatização do complexo do Mineirão, iam estar ali só as lojas dos patrocinadores, enfim, dos parceiros da Minas Arena, e não haveria lugar para a cultura local, para o material, para artesanato daqui. Então foi uma exigência e isso foi conseguido. Agora, o que nós esperamos, e é uma intenção, inclusive, do nosso encontro nacional de atingidos, é justamente conseguir sistematizar reivindicações desses grupos, de maneira que seja criado um documento que será levado, né, ao governo federal para discutir em nível nacional melhorias, né, e questões que não são caras, né? Por exemplo, a questão do déficit habitacional e as políticas em relação à moradia, né? as ameaças de remoções e os despejos realizados em decorrência da Copa. É, muito disso vai ser exigido, né? A abertura de negociação coletiva com os moradores despejados, né? E alternativas de reassentamentos ou como isso vai ser colocado. Então, dentre várias outras coisas, nós precisamos que o diálogo, mais do que nunca, agora sim, justamente por ser o grande momento, né, as últimas violações e as mais sérias têm acontecido nesse último período, é que essas mesas, que os governos estejam abertos ao diálogo com os movimentos. E diálogo efetivo, porque também há a situação onde aparentemente é aberta uma mesa de diálogo, mas não é dado poder de voz efetivamente, né? E não são atendidas as reivindicações, servem meramente para dizer que estão sendo ouvidos. Mas vai para além disso, nós precisamos, né, de mesas de negociações encaminhativas e deliberativas, né, com poder de intervenção nas políticas públicas que têm sido falhas em relação principalmente a esses grupos mais diretamente afetados.
E aí, Amanda, todo mundo, quem quiser participar aí do Encontro Nacional, como é que faz para participar? Pode ir, tem que fazer uma inscrição, tem que estar articulado ao COPAC de alguma forma, como é que é?
Não, então, acredito que no nosso site, no COPAC, sim, nós temos uma ficha de inscrição. O evento ele acontecerá lá no Colégio Marconi, nossa programação já vai estar nas redes sociais, inclusive no perfil do Comitê Popular Atingidos Copa BH, já tem lá o caderno com a programação que vai se iniciar amanhã, no dia 1º de maio, 16h30, lá no Colégio Marconi. Ali mesmo nós vamos ter também as inscrições na hora. Mas o nosso público prioritário, isso também está informado ali, vão ser justamente, e vão estar presentes, né, com, os grupos mais diretamente atingidos, os trabalhadores informais, os moradores de comunidades isso. Ameaçadas de despejo, inclusive são esses que vão vir das delegações dos outros, das outras 12 cidades, vão vir delegações dos atingidos, né, mais diretamente atingidos, mas vai estar aberto à comunidade de forma geral também. Nós teremos ali os espaços de plenários, os grupos temáticos, né? Só fazemos essa ressalva de que a questão de alimentação e logística depois para alojamento, a gente vai já está priorizado para esses grupos que estarão vindo de fora.
Certo.
Mas a participação do evento, ela está ali, a gente vão ser todos muito bem recebidos, convidamos a que participem, mas principalmente também para que se juntem, quem não puder eventualmente estar presente ali nos momentos das plenárias ali no Colégio Marconi, no dia 3, nós faremos um grande ato. É o ato Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo.
Uhum.
Um ato lúdico, um ato de caráter cultural, com música, vai ser uma coisa muito bonita, uma intervenção, né, humorística, irreverente, uma forma, nessa maneira, né, uma visão nova, né, de forma de manifestação, de reapropriação e ressignificação dos espaços da cidade e de colocar essas pautas ali à tona. Vai ser um momento muito bonito. O nosso ato de encerramento está marcado para começar às 14 horas do dia 3
dia
de maio.
3. Tá
então
certo,
eu
então.
Deixo esse convite aberto a toda a sociedade. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, tanto do evento, do Encontro dos Atingidos, quem perde com os mega eventos e mega empreendimentos, quanto do ato Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo.
Tá bom, então, Amanda, muito obrigada pela participação aqui, conto sempre com a Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada, Luísa, é um prazer.
Obrigada, bom dia, Amanda. Até
um
mais.
Bom dia a todos.
Tá aí, eu conversei agora com a Amanda Couto, ela que é membro do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa de Belo Horizonte, aí a COPAC Belo Horizonte, e integrante do ANCOP, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. E neste final de semana, né, nesses próximos 3 dias, acontece o Encontro Nacional dos Atingidos pela Copa, que vai de amanhã, de 1º, até o dia 3 de maio, no Colégio Municipal Marconi, que fica ali na Avenida do Contorno 8476, 8476, no Santo Agostinho. E aí outras informações sobre todas as reivindicações, sobre todo o movimento, sobre tudo que está sendo articulado aí, não só, né, no comitê aqui de Belo Horizonte, mas nos comitês das outras cidades-sedes, e pensando aí também na articulação nacional, você pode entrar no site do COPAC BH, que é o atingidoscopa2014.wordpress.com. atingidoscopa2014.wordpress.com, e aí tem as informações também, toda a programação, incluindo o grande ato aí do dia 3 de maio, como a própria Amanda nos disse.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.